Queria praticamente encerrar o tema do velho mundo, embora é um tema que estamos percebendo que sempre tem mais e mais e mais, realmente tem muita coisa que dá para se ver no passado, que vale para o presente e o futuro. Eu queria trazer só um detalhezinho, depois fazer um apanhado geral. Nós vimos na Parashá, neste Shabbat que passou, onde o Lavan persegue o Yaakov, depois que o Yaakov vai embora, o Lavan persegue o Yaakov, e quando encontra, começa a reclamar que você fugiu, que isso, que aquilo, que ia fazer festinha para você. E o Yaakov, nesse momento, resolve falar tudo que ele não falou durante todo esse período. E Yaakov fala: escuta, eu fiquei no calor, no frio, cuidando dos teus animais. Quando algum animal perdia, eu te pagava, por mais que não tinha nenhuma obrigação. Roubavam, eu te pagava, te indenizava. Se algum animal atacava, vinha um lobo, um leão, que for, atacava, eu te pagava. Tudo eu fiz da melhor forma possível. E você vem reclamar comigo? Eu trabalhei para você durante 20 anos como um condenado e assim por diante. Só que ele começa essas frases dizendo Hayiti, que seria eu estava. E essa palavra é desnecessária no versículo. Está dizendo que eu ficava com os animais no frio, no calor. Em hebraico não precisava ter esse Hayiti no começo da frase. Totalmente desnecessário em hebraico. Então por que está escrito Hayiti? Porque o Yaakov está indicando para o Lavan: todas as vezes que chegava a hora de eu receber o meu salário, quando chegava a hora de você me dar a minha recompensa, você esquecia que eu existo. Eu não estava. Quando surgia algum problema, aí Hayiti, aí eu estava. Aí eu existia. Aí você vinha me procurar e me culpar que sumiu um animal, roubaram um animal, comeram um animal. Frio, calor, blá, blá. Aí você vinha com reclamações, aí Hayiti, aí eu existia. Mas para as coisas boas eu não existia. Só para as coisas ruins você vinha me atacar. E essa é mais uma realidade que vem, olha só, na época de Yaakov com Lavan, são os dias de hoje. Quando está indo bem, quando tem coisas interessantes, nem lembram que nós existimos, nem lembram que existe um país dos judeus, faz diferença nenhuma. Quando até vão ajudar países, quantas vezes tem desgraças por aí afora e mandam de Israel equipes especializadas para auxiliar, isso passa batido, mal se fala que veio, que não veio, não faz muita diferença. Ah, mas quando acontece alguma coisa de grave, alguma coisa que não gostam, vocês são os culpados, vocês existem, vocês são o problema do mundo, vocês estão causando destruição, vocês estão destruindo. Não, quando acontece desgraça com Israel, ninguém fala nada, ninguém lembra que existe, só existe quando é Israel que está se defendendo. Essa é a história e que se repete mais uma vez. Nós vimos ao longo dos últimos tempos aí sobre a falsidade. Nós vimos muitos exemplos da falsidade e como nós temos que tomar cuidado com as mentiras que correm soltas em todos os ramos. Nós falamos sobre a corrupção institucionalizada e vimos também N exemplos de como nós temos que tomar também muito cuidado, como isso é destrutivo e destrói a sociedade. E é utilizado com esse propósito por pessoas que querem destruir a sociedade como ela é, de uma forma boa. Querem destruir essa sociedade e construir uma sociedade que sirva aos interesses destes. E finalmente nós vimos no velho mundo todas as táticas, diversas táticas que são usadas desde que o mundo é mundo. E cabe aqui complementar que a história é escrita, acho que nós mencionamos sobre isso, a história é escrita do jeito que aqueles que estão contando têm interesse que ela seja contada para os interesses próprios. Só com um exemplo bobo. E cada um pode aplicar para os exemplos mais graves, mais importantes. A famosa discussão que existe, quem foi o inventor do avião? Se foi o Santos Dumont ou os irmãos Wright? O interesse dos Estados Unidos é mostrar que foram os americanos que inventaram o avião. O Brasil tem interesse em mostrar que é um brasileiro. E assim fica aquela discussão, quem que voou primeiro? Será que foi nesse ano, foi naquele ano, porque não estava registrado, porque estava registrado, porque foi não sei o que. E no final das contas, qual é a verdade? Depende de onde você vai te contar uma verdade. Embora tudo indique que foi o Santos Dumont mesmo, mas os Estados Unidos não vão aceitar uma coisa dessas, e lá vai se contar que são os irmãos Wright que inventaram, que não pode ser, que não foi o americano que inventou. Isso é uma discussão de bobagem. Mas guerras. Nos livros de história, as guerras são contadas do jeito que quem contou, contou. E conta da forma que interessa a ele. E se tem detalhes que não interessam serem contados, vão ser omitidos para a posteridade. E assim com muitas coisas. Depende muito quem conta a história. E por isso nós temos que tomar muito cuidado. E nós temos que buscar conhecer o máximo de lados, pelo menos, para principalmente aprender com a história, para que ela não se repita. Todos os ditadores têm esses comportamentos que nós citamos aqui. E, logicamente, eles se utilizam do povo de uma forma que o povo ache que é pelo bem dele. Mas não é pelo bem dele. É pelo bem desses poderosos que querem honra, que querem cargos, que querem dinheiro. E nós não podemos cair e achar que é tudo maravilhoso, tudo bonitinho. Não é. Tem muitos interesses por trás e muita coisa. Principalmente onde rola muito dinheiro. Onde que mais rola dinheiro no mundo hoje em dia? Tem três ramos que é onde mais passa dinheiro e onde mais temos que desconfiar de tudo. Farmacêuticas, indústria bélica e drogas. Muito dinheiro passa por lá. E eles têm domínio sobre muitos canais de mídia e outras empresas importantes. E eles conseguem fazer as jogadas à vontade. E tudo isso com interesse público? Será mesmo? Pensando nas pessoas? Será mesmo? Precisa ficar de olhos abertos. Nós vimos também sobre aquele Vav HaHibur, o Vav de união do Yitro, que o Yitro ligava os pontos. Nada é jogado no mundo, nada é à toa, precisa saber ligar as coisas e perceber que as coisas têm uma conexão, não é uma coisa jogada aqui, outra coisa lá. Alguma conexão tem, nem sempre dá para se perceber, nem sempre dá para se descobrir, mas precisa se desconfiar, pelo menos. E lembrar que existem muitas conspirações que são verdadeiras. Existem conspirações, como nós vimos aqui, Bilam. Bilam veio amaldiçoar o povo. Se eu te contasse isso, você ia achar que eu sou louco. A Torá está te contando que ele veio fazer isso. Por mais que no final não deu certo. Então, às vezes, tem conspirações que acabam não dando certo. Mas existem. Existem muitas conspirações que são reais. E que são pessoas poderosas que estão por trás delas. Com os interesses que eles têm. E nós precisamos ficar de olhos abertos. Nós vimos exemplo do Yitzhak e da Rivka. Quem tem experiência já conhece, então conhece. Pessoas que passaram pelo comunismo, sabem o que é um comunismo. Sabem como que é vendido, qual marketing que se faz para vender, como uma coisa maravilhosa. E não é. As pessoas precisam ficar espertas. Não pode se acreditar em tudo. Verificar, nós vimos até que hoje em dia dá para se verificar tudo. Alguém falou uma coisa, verifica se foi mesmo que ele falou. Porque se tira um monte de frases de contexto só para poder atacar e derrubar alguém que eventualmente era alguém que era bom para você. Ninguém é santo. Mas obviamente que existem as pessoas que querem fazer o bem. Existem aquelas pessoas que querem só fazer o mal. Mas essas que fazem só o mal, vendem o mal de uma forma boa, bonitinha. As pessoas acreditam, votam e depois dançam. Precisa se ficar esperto. E graças ao bom Deus, que Deus nos salva da grande maioria dos planos malignos que tem contra nós. E nós temos que agradecer a Ele. Mas isso não quer dizer que não tem esses planos. Esses planos existem e, geralmente, quem tem planos escreve os planos, não esconde os planos. Por isso cabe também, se nós falamos sobre experiência, tem pessoas que conhecem, estiveram daquele lado do mal. Pessoas que leram livros dessas pessoas do mal e conhecem o plano que eles têm. Ah, mas só escrever um livro não vai fazer. É, igual Mein Kampf. Minha Luta. Ele escreveu e fez. Precisa saber. Pode não dar certo, pode não dar certo. Mas a desconfiança vale. Se alguém escreveu e não esconde os planos, precisa se ficar esperto com isso. Nós também mencionamos sobre o temor a Deus. Que precisa ter uma sociedade, se não há temor a Deus, não há nada. Raken irá ter o kimba makom azeko Abraham avino lá no Avimelech. Quando não há temor a Deus, não adianta dizer que tem cultura, que tem... Não vale nada. A Alemanha nazista é a prova mais recente que nós temos. Muita cultura, muita cultura. Mas não vale nada. Se não tem temor a Deus, o que você faz com isso? E isso vale para esses que querem aprovar aborto, eutanásia e outras coisas. Nós mencionamos bastante sobre isso também. Todas essas coisas é falta de temor a Deus. Agora, para finalizar com algo bom, positivo, e o como que nós temos que encarar tudo isso. Tudo isso que nós vemos, que vai acontecendo... Nós não temos como impedir, talvez, que isso aconteça. Tem coisas que não dá, não está na nossa alçada. Nós temos que ficar espertos, aquilo que dá para se protege, aquilo que dá para não entrar naquela onda, não entre naquela onda, aquilo que dá para evitar fazer, evite fazer. E, logicamente, confie em Hashem, Al-Tirami Parhapitom, nós temos que não ter medo, porque Deus cuida de nós, protege-nos. Mas no final das contas, existe um plano. Um plano de diversos. Pessoas do alto establishment, pessoas ricas. Ricas não é ricas, são trilhardárias. Eles têm planos. E eles estão seguindo esse plano. Estão seguindo esse plano, seja com agendas pela ONU, seja com outros planos. O onde eles querem chegar. Eles não escondem. Eles falam isso abertamente. Eles querem que haja uma globalização. Eles falam isso abertamente. Eles querem que o mundo inteiro se torne um grande país. Não tem mais vários países. Sim, um enorme país. Um único mundo. Que vai ter um governo global. Que vai ditar todas as regras para todos. Isso é um perigo. E não cabe agora por quê. Quem enxerga já é bom. Mas tudo isso, no final das contas, faz parte de um plano divino. Não do jeito que eles querem. Do jeito que Deus quer. Mas faz parte de um plano. Hashem quer que no fim dos tempos o mundo inteiro reconheça a existência de Deus. Tema a Deus. Siga a Deus. E cumpra aquilo que Deus ordena que nós façamos. Quais são os caminhos de Hashem? Nós não conhecemos. Provavelmente, depende muito do nosso comportamento, assim está escrito nos livros sobre Mashiach. Se nós merecermos, então isso vem de uma forma dócil. Mas se nós não merecemos, então isso vem de uma forma demorada e não tão dócil. Até chegar o momento que vai ser doce. Afinal das contas, o que nós vemos que acontece é que, infelizmente, está nesse caminho não tão dócil. Mas está caminhando para esse lado. Um mundo globalizado. Um mundo todo unido. Eles que estão tramando e fazendo isso, esse serviço, querem que seja um mundo sem Deus. Eles querem que seja um mundo que faça eles enriquecerem mais. E um mundo que dê poder para eles. E um mundo que eles vão ditar as regras. Onde as regras que eles querem ditar é tudo coisas ruins. Mas isso é o que eles querem. Só que tem alguém acima deles. Eles estão levando o mundo a essa globalização. Mas no fim das contas, a grande globalização vai ser a globalização de Hashem. Onde o mundo inteiro vai querer chamar e invocar o nome de Hashem, Vayaba Yomahu, será naquele dia, e Hashem Echad, Ushmo Echad, será Deus único, e o nome dele único quer dizer que a humanidade inteira reconhecerá a existência de Hashem e seguirá apenas aquilo que Hashem quer e exige de nós, que seja realmente muito em breve, que seja de uma forma doce, uma forma fácil, sem dores de parto, chega já de dores de parto, que seja realmente muito em breve esse mundo globalizado, mas não o deles, mas sim o mundo globalizado de Hashem, com a glória total de Hashem.